Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma celebração do IBAB Jovem, especialmente você que está nos visitando, você que nos visita essa noite, seja muito bem-vindo aqui entre nós. Se você não sabe, nós como IBAB Jovem temos encontros todos os sábados às 19h30 aqui na IBAB, então sempre que você desejar ou sempre que você puder, você é nosso convidado para estar aqui todos os sábados às 19h30 para o nosso IBAB Jovem. Quero agradecer também mais uma vez ao Magalha e toda a banda, obrigado por estarem aqui com a gente, nos abençoando. Eles ainda vão cantar e tocar algumas músicas, mas muito obrigado por estarem conosco. E quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E vamos ler um texto já conhecido, mas texto que fala muito ao meu coração e que eu quero ler com vocês, lembrando que nós estamos na série com o tema Perder Ganhando, e hoje nós vamos trabalhar sobre a questão da espera sem tempo, a espera sem tempo. Então, para isso, eu quero te convidar a ler o Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Texto que diz assim: após a travessia, uma imensa multidão formou-se à beira-mar. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, foi falar com Jesus. Ajoelhou-se diante dele e suplicou: minha filhinha está à beira da morte. Vem comigo e impõe as mãos sobre ela para que melhore. Jesus foi com ele, e a multidão inteira os acompanhou, apertando e empurrando. Uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos, ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e a deixaram pior que antes. Ela esgueirou-se por trás dele e tocou sua roupa. Ela pensava: basta eu tocar sua roupa para ficar boa. No momento em que o tocou, a hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança, sabia que estava livre daquele mal. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saíra poder. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: como assim? A multidão empurra e aperta de todo lado, e o senhor quer saber quem o tocou? Mas ele insistiu, olhando ao redor para ver quem o tocara. A mulher, sabendo o que havia acontecido e que o havia tocado, tremendo de medo, ajoelhou-se diante dele e contou toda a história. Jesus lhe disse: filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada. Seja curada da sua doença. Enquanto ele ainda falava, algumas pessoas chegaram da casa do líder da sinagoga e informaram: sua filha morreu. Por que continuar incomodando o mestre? Ouvindo o que diziam, Jesus tranquilizou o homem: não dê atenção a eles, apenas confie em mim. Ele não permitiu que ninguém fosse com ele, exceto Pedro, Tiago e João. Entraram na casa, abrindo caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles: por que todo esse falatório e essa choradeira sem sentido? A criança não está morta, está dormindo. As pessoas na casa zombavam dele, achando que ele não sabia o que estava dizendo. Contudo, Jesus dispensou todos eles, chamou o pai e a mãe da criança e seus companheiros e entrou no quarto da menina. Segurando a mão dela, ordenou, Talita cumi, que significa, menina, levante-se. Ela se levantou e começou a andar. A menina tinha 12 anos de idade. Os pais, obviamente, não continham alegria, mas Jesus deu ordens estritas para que não contassem nada a ninguém e ordenou, deem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esse tempo juntos. Obrigado por essa noite especial. Obrigado pela sua presença aqui entre nós. Obrigado pelo que o Senhor já fez e agiu entre nós. E o que pedimos é que o Senhor continue com liberdade para falar a cada um de nós, para agir em cada um de nós e para nos moldar cada vez mais de acordo com o Seu Filho. Nós oramos e nós pedimos isso e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Todos nós somos pessoas que vivem sem tempo para nada. Nós vivemos cada vez sem ter tempo para fazer o que queremos. Nós vivemos cada vez mais com falta de tempo. Nós não sabemos como administrar a falta de tempo que nós temos. E vivemos cada vez em um ritmo mais maluco e alucinante. Ritmo esse que nos faz ter a sensação de ter ainda menos tempo. Nós não temos tempo para cuidar do nosso corpo. Nós não temos tempo para desenvolver um relacionamento saudável com nossos amigos e familiares. Nós não temos tempo para estudar o que nós precisamos. Nós não temos tempo para colocar as coisas do trabalho em dia. Nós não temos tempo para cuidar da nossa saúde. Nós não temos tempo para se envolver em uma organização não governamental. Nós não temos tempo para fazer praticamente nada. Nós não temos tempo e vivemos a crise do tempo. Ou como muito bem disse o grande Rubem Alves, nós vivemos a doença do tempo. Parece que nós vivemos e temos aquele coelhinho do filme Alice no País das Maravilhas, com um relógio na mão, correndo atrás da gente, gritando, você está atrasado, é tarde, corra, você está atrasado, é tarde. Porque nós não temos tempo para nada. Nós vivemos a crise do tempo. Nós vivemos a doença do tempo. Nessa passagem que nós lemos, um pouco antes, Jesus se encontra com um homem doente, com um homem possuído por espíritos imundos. E então Jesus encontra aquele homem e Jesus ordena que aqueles espíritos saiam daquele homem e entrem nos porcos que estavam ao seu lado. E a multidão que acompanhava Jesus naquela situação fica indignada como Jesus faz aquilo com aqueles porcos. Então Jesus decide sair dali, ele entra em um barco e ele atravessa o mar. E ao atravessar o mar, ele para do outro lado e uma grande multidão o aguarda, porque a sua fama já era considerável. As pessoas já buscavam por Jesus. As pessoas já queriam ouvir o que ele tinha para ensinar. As pessoas queriam ao menos tocar em Jesus. Mas no meio daquela multidão, existia um homem chamado Jairo. Jairo era um dos líderes da sinagoga. Era um homem temente a Deus. Um homem que conhecia muito bem sobre Deus. Mas era um homem que estava completamente desesperado. E então corre a Jesus, ajoelha-se aos seus pés e pede para que Jesus vá até a sua casa. Jairo estava tão desesperado que ele ajoelha-se aos pés de Jesus e diz, por favor, vá na minha casa, coloque a mão sobre a minha filhinha, porque ela está quase morta, ela está à beira da morte. Mas Jairo era alguém com uma boa reputação. Era alguém com autoridade. Era alguém com status, com bens. Mas era alguém tão desesperado que, apesar da sua autoridade, ele se ajoelha aos pés de um simples carpinteiro. Jairo tinha uma boa posição, mas estava tão desesperado que encontra esperança na vida de um simples carpinteiro. Jairo, como líder da sinagoga, era uma pessoa que cuidava das questões materiais e financeiras daquele lugar, e alguém que conduzia a adoração pública naquela sinagoga. O que significa que ele era uma pessoa que realmente conhecia sobre Deus, que tinha uma boa teologia na sua cabeça, que sabia que milagres eram possíveis e como era possível realizar os milagres. Tanto que ele chega para Jesus e define o que Jesus precisa fazer. Ele chega para Jesus e diz: você precisa ir na minha casa, você precisa ir agora e você precisa colocar a mão sobre a minha filha, para que dessa forma ela seja curada. Ele sabe muito bem o que é um processo de cura, o que é um processo para que um milagre seja realizado. Porque Jairo era alguém que estava com pressa. Jairo era alguém que não podia mais perder tempo. Jairo era alguém que lutava com o tempo, porque a sua filhinha estava quase morta. E nós sabemos o que é viver com pressa. Nós sabemos o que é viver sem tempo. Sabemos como viver em uma correria maluca e alucinante. Sabemos viver exatamente como Jairo. O problema é que a nossa pressa e a nossa correria, ela não faz com que a gente apenas deixe de se relacionar com as pessoas de uma forma saudável. A nossa pressa não faz com que a gente apenas deixe de cumprir os nossos compromissos e as nossas obrigações. Pior do que isso, porque a nossa pressa, na maioria das vezes, molda exatamente qual é a nossa relação com o nosso Deus. Porque nós, quando estamos com pressa, temos a tendência de definir quando Deus precisa agir nas nossas vidas. Quando nós estamos sem tempo, nós temos a tendência a decidir exatamente o que Deus precisa fazer nas nossas vidas. Cada vez eu fico mais assustado quando eu percebo o quanto eu e você definimos a agenda de Deus nas nossas vidas. Cada vez eu fico mais assustado quando eu percebo as nossas comunidades e as nossas igrejas definindo o que Deus deve fazer, quando Ele deve fazer e com quem Ele deve fazer. Nós chegamos ao ponto de decidir qual vai ser a cura específica de um determinado culto. Nós chegamos ao ponto de decidir qual é o grupo que vai ser atingido em um determinado culto. Nós chegamos ao ponto de definir exatamente qual vai ser a ação de Deus e a agenda de Deus na comunidade a qual Ele é o dono, Ele é o cabeça e Ele é o Senhor. Nós invertemos completamente o que deveria ser. Porque nós vivemos com pressa. Nós não temos tempo a perder com nada, mesmo que esse nada, em alguns momentos, tenha o nome de Deus. Nós não podemos mais perder tempo, entre aspas, com Deus. Porque, no fundo, no fundo, nós acreditamos ou sentimos, Deus sabe a loucura que eu vivo. E Ele vai respeitar o tempo que eu tenho para Ele. Deus sabe a agenda maluca que eu tenho, até porque foi Ele que me colocou nesses lugares onde eu estou. Então, Ele vai entender muito bem se eu definir o que Ele precisa fazer na minha vida. Porque nós talvez ainda não percebemos o quanto a pressa, a falta de tempo e a correria tem definido exatamente a nossa relação com o nosso Deus. Se você vem para uma celebração e o ministro de adoração toca uma música a mais, você já fica incomodado. Se você vem para uma celebração em qualquer outra igreja e tem um aviso prolongado, você já dá aquela, vai atrasar a minha rotina de hoje, vai atrasar a minha agenda, eu tinha que estudar hoje, eu tinha um trabalho que eu fiquei enrolando a semana inteira e que eu separei para o sábado à noite, e esse cara não para de falar. Parece que nós vivemos realmente com esse coelhinho ao nosso lado, com um reloginho na mão, correndo atrás da gente e gritando, é tarde, você está atrasado, corra, você está atrasado, é tarde, avance, avance. Porém, Jairo vai até Jesus. E Jesus, como de costume, aceita o convite daquele homem. Jesus, como sempre, aceita o convite de alguém que pede para que ele vá até a sua casa. E Jesus vai com Jairo, e aquela multidão inteira o acompanha, empurrando e apertando. Mas, no meio daquela multidão, existia uma mulher. Uma mulher que sofria com hemorragia há 12 anos, e que procurou todos os médicos disponíveis, que não encontrou cura, e pior, perdeu todo o seu dinheiro e ficou em um estado ainda pior. Mas uma mulher que coloca na sua cabeça que se ela ao menos tocar naquele homem chamado Jesus, ela será curada. Uma mulher que acredita que se ela ao menos chegar perto e conseguir tocar na roupa daquele homem, a sua vida será completamente transformada. Mas aquela mulher não poderia estar naquela multidão. A sua condição não permitia que ela ali estivesse, porque ela estava com hemorragia. Ela era considerada uma mulher impura. Ela era suja aos olhos daquelas pessoas. Ela era alguém excluída, que não tinha direito de se relacionar com os outros. Mas ela ignora essa lei e essa regra. E ela vai naquela multidão. E ela toca em Jesus. Ela toca em Jesus e ela percebe que foi curada. E então ela tenta sair de mansinho e continuar em uma nova vida. Mas o que aquela mulher não sabia é que Jesus não gosta apenas de curar. Jesus gosta principalmente de se relacionar. O que aquela mulher não sabia é que, aos olhos de todos, ela era uma excluída, mas que aos olhos de Jesus, ela era alguém com identidade e que precisava se mostrar. O que aquela mulher não sabia é que ela era, para todos os outros, apenas mais uma em meio à multidão, mas que, para Jesus, ela era sua filhinha que estava há 12 anos sofrendo e procurando por uma cura e por um toque. Então Jesus para ao sentir o toque daquela mulher. E ele vira-se para os seus amigos e pergunta: quem tocou em mim? O que deve ter sido talvez uma das perguntas mais cômicas do ministério de Jesus. Porque ele estava no meio de uma multidão que o texto diz que o empurrava e o apertava cada vez mais. E do nada, nessa multidão, ele para e diz: quem tocou em mim? E os discípulos viram para Jesus, os seus amigos viram-se para Jesus e perguntam: como assim, quem tocou em você? Qual parte que você não entendeu que a gente está no meio de uma multidão que literalmente está nos carregando até a casa desse Jairo? O que você não está entendendo? E Jesus diz: alguém tocou em mim de uma forma diferente. Alguém tocou em mim e de mim saiu o poder. E aquela mulher, com medo, sabendo o que estava acontecendo, sabendo sobre o que Jesus estava falando, ajoelha-se aos pés de Jesus e conta toda a sua história. E então Jesus olha para aquela mulher e diz: filhinha, você encontrou a sua cura. Tenha uma vida abençoada. Continue em uma vida sem nenhum problema. Filhinha, a sua fé curou você. Tenha uma vida agora completamente diferente. Saia para viver. Saia para viver a partir de agora. Eu imagino essa cena de Jesus conversando com essa mulher. A multidão cercando Jesus e aquela mulher. E o coitado do Jairo ao lado de Jesus, pensando: o que que esse Jesus está fazendo? Por que que esse Jesus me ignora desse jeito? Por que que esse Jesus é tão atrasado dessa forma? Por que que Jesus não ouviu o meu clamor, o meu pedido, o meu grito de socorro? O que que Jesus está fazendo? Se aquela cena acontecesse nos nossos dias, se nós estivéssemos em um hospital com uma criancinha de 12 anos à beira da morte, e uma mulher com hemorragia, e o médico não atendesse em primeiro lugar a menininha, esse médico seria processado por negligência. E eu imagino que Jairo estava aqui se perguntando: por que Jesus é tão negligente comigo? Por que Jesus é tão atrasado? Por que que ele não ouve? Ele não viu a vergonha que eu passei, me ajoelhando aos seus pés. E nessa situação, nesse momento, o texto diz que alguns homens chegam da casa de Jairo. Seus amigos se aproximam dele e dizem: já era, a sua filhinha morreu. Jairo, esqueça, deixe esse mestre de lado, não precisa mais incomodá-lo. A sua filhinha morreu. Jairo, é tarde, esqueça, acabou. A história da sua filha acabou. Eu, como pai, imagino o que deve ter sido para alguém como Jairo ouvir uma notícia como essa. Porque nenhum pai jamais está pronto. Nenhum pai jamais está preparado. Eu diria que nenhum pai nasce para enterrar algum filho. Mas Jairo recebe essa notícia: a sua filhinha morreu. E o texto não diz qual foi a reação de Jairo. Eu imagino que ele não deve ter encontrado palavras para falar alguma coisa. Eu imagino que ele deve ter se destruído completamente. Mas o texto diz que assim que esses homens falaram ou trouxeram essa notícia para Jairo, Jesus virou-se para ele, olhou nos olhos dele e disse: não ouça essas vozes. Não ouça isso que você acabou de ouvir. Não tenha medo. Não temas. Porque eu aceitei o seu convite. Eu vou com você até a sua casa. Não se assuste. Não ouça o que esses homens acabaram de falar. Porque eu já aceitei o seu convite e eu vou até a sua casa. Porque o que Jairo não sabia é que todas as pessoas que vão a Jesus em busca de alguma coisa, elas sempre recebem mais do que elas esperavam. Porém, todas as pessoas que vão a Jesus em busca de alguma coisa, elas precisam entregar muito mais do que elas imaginavam. Todas as pessoas que vão a Jesus em busca de alguma coisa, elas recebem muito mais do que elas esperavam. Mas todas as pessoas que vão a Jesus em busca de alguma coisa, elas entregam muito mais do que elas imaginavam. Jairo foi a Jesus em busca de cura, não de ressurreição. Jairo foi a Jesus em busca de cura, não de ressurreição. Mas o que Jairo não sabia é que antes de curar a sua filha, Jesus tinha uma outra filhinha com 12 anos de sofrimento para ser curada. E Jesus tinha um filho que se chamava Jairo, que precisava ser curado dentro dele. O que Jesus estava mostrando para Jairo é: Jairo, eu não sou um Deus que só realiza milagres. Eu sou um Deus que desenvolve uma relação com aquele que me fez um convite. O que Jesus estava mostrando para Jairo é: Jairo, você vai ter que esperar, porque eu estou fazendo algo em você antes de fazer algo que você me pediu. Jairo, aprenda o que eu acabei de fazer com essa outra filhinha que veio ao meu encontro. Porque ela veio até mim em busca de cura, mas ela teve que entregar a relação comigo. Jairo, entenda que não é você que define o tempo, a forma e a maneira como eu ajo como Deus. Eu sou o Senhor dessa história. E eu não sou um Deus milagreiro apenas. Eu sou um Deus que principalmente se relaciona com as pessoas. Jairo, eu não tenho relógio para decidir o que eu devo fazer. Eu tenho um coração e eu tenho filhos. E por isso eu me relaciono com esses meus filhos. Jesus muda completamente o que Jairo foi buscar. Jesus pede muito mais do que Jairo foi entregar. E talvez você veio aqui essa noite com esse mesmo sentimento de Jairo. Talvez você veio aqui essa noite já com o seu relógio tendo estourado, ou com pressa, mas com uma pressa no limite. Mas no fundo, talvez você esteja aqui essa noite com o sentimento, com a sensação de que Deus se esqueceu de você. De que Deus é um negligente na sua vida. De que Deus é um atrasado com você. Porque você tem pedido algo há tanto tempo. Você já fez tantas coisas em busca do que você sabe que está dentro de você. Mas parece que Deus tem te ignorado. Que as suas palavras não chegam ao seu ouvido. E que Ele não presta atenção na sua agenda e no seu relógio. Mas eu penso que Deus deseja, essa noite, falar com cada um de nós. Falar comigo e falar com você. Exatamente a mesma coisa que Ele disse para Jairo. Ei, meu filho. Ei, minha filha. Não ouça essas vozes. Não tenha medo de nada. Eu já aceitei o seu convite. E eu estou com você. Ei, meu filho. Eu não estou te ignorando. Meu filho, eu não deixei de ouvir as suas orações, as suas súplicas e o seu choro. Mas, meu filho, porque eu te amo, eu não vou me apressar. Porque eu te amo, eu não vou me apressar. Porque eu não sou um Deus apenas milagreiro. Eu sou um Deus que se relaciona. E eu estou gerando algo dentro de você, antes de gerar o que você deseja fora de você. E a minha oração e o meu convite para você essa noite é que você acredite. Acredite de verdade, acredite de fato, acredite realmente. Que eu diria que quase nunca, para não falar jamais, Deus age de acordo com a nossa agenda. Quase nunca, ou jamais, Deus age de acordo com a nossa agenda, com a nossa pressa e com o nosso relógio. Por quê? Porque Ele não deseja que a gente desenvolva uma relação com o gênio da lâmpada, aonde nós definimos o que Ele deve fazer. Ele deseja ter uma relação com aqueles que têm coragem de, no meio da multidão, voltar, ajoelhar-se aos seus pés e falar: sou eu que toquei na sua roupa. Veja o meu rosto, saiba o meu nome, desenvolva uma relação comigo. Ele não deseja ser esse Deus que tão somente realiza milagres. Ele deseja ser um Deus que conhece o nosso coração, que sabe as angústias da alma que estão aqui dentro, que sabem as crises profundas que nós temos aqui dentro. E Ele quer falar para nós: é aí que eu quero agir em primeiro lugar. É aí aonde você sabe que pega. Então, é aí que eu quero agir em primeiro lugar. Não é você que define o que eu faço. Sou eu que defino o que você precisa fazer aí dentro. E eu quero convidar a banda que suba aqui à frente. E quero pedir para o Magalhas tocar mais uma música. E enquanto ele toca mais essa música, enquanto você ouve mais essa música, enquanto ele ministra mais uma canção para nós, eu quero te convidar, a você no seu lugar, fazer uma oração a Deus, abrindo o seu coração, abrindo a sua alma, abrindo as angústias que estão aí dentro. Talvez você já tenha uma longa caminhada com Deus. Talvez você, inclusive, tenha nascido, entre aspas, com Deus. Mas talvez você tenha caído no perigo e na tendência de querer moldar Deus à sua cabeça. De querer definir quem é Deus, o que Ele faz, quando Ele faz e como Ele faz algo na sua vida. E eu quero te convidar, enquanto você ouve mais essa canção, a você vir aqui à frente para a gente orar junto. Para que a gente ore pedindo a Deus: Deus, ignore os meus relógios. Deus, o Senhor sabe a nossa relação, o como tem sido conturbada. Deus, você sabe o quanto eu já te acusei de ter desistido. Mas hoje eu entendo que, na verdade, o Senhor está fazendo algo dentro de mim que é muito mais profundo do que eu tenho pedido. Então, se você, assim como eu, é um desses que precisa fazer essa oração nessa noite, eu quero te convidar, enquanto você ouve essa canção da banda e do Magalha, que você venha aqui à frente para a gente orar, para que a gente entregue os nossos relógios e diga: faça o que o Senhor tem que fazer, no tempo do Senhor, da sua forma, porque o Senhor é o Deus da nossa história. Se você deseja isso, enquanto você ouve, vem aqui à frente e nós vamos orar juntos. Obrigado pela certeza que o Senhor conhece os nossos corações. Obrigado pela certeza que nós não nos relacionamos apenas com um milagreiro, mas nós temos um Deus que anseia e que deseja ter uma relação conosco. Obrigado porque, mesmo quando nós não entendemos isso, o Senhor nunca desiste de nós. Obrigado porque, mesmo quando não entendemos tudo isso e te convidamos a ir às nossas casas, o Senhor sempre aceita os nossos convites. Obrigado porque, mesmo quando tentamos definir o seu ritmo, o Senhor nunca se afasta de nós. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre nos dá muito mais do que nós pedimos. Obrigado porque a sua promessa sempre foi e continuará sendo que o Senhor sempre estará aos nossos lados. Não importa com qual notícia nós precisaremos lidar. Pai, obrigado por, mesmo sendo Deus, o Senhor, entre aspas, perder tempo conosco. Filhos tão rebeldes e que desejam tanto assumir o poder dessa relação. Pedimos cada vez mais que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos ensine que é o Senhor quem define o tempo certo, a maneira certa e o meio certo como as coisas vão acontecer ou acontecerão nas nossas vidas. nos ajude cada vez mais, a mesmo nos momentos em que nós acreditarmos que o Senhor se esqueceu de nós, que nós possamos ouvir a sua voz que diz: não tenha medo, confie em mim. Que cada um que está aqui nessa noite, especialmente aqueles que estão aqui à frente, assim como eu, que possamos sair daqui essa noite com a certeza absoluta de ter escutado essa voz que disse para cada um de nós: não ouça o que está acontecendo, confie em mim, não acredite no que estão falando, confie em mim, não olhe para a sua agenda e para o seu relógio, confie em mim. Nos dê essa sensibilidade de ouvir a sua voz. Nos dê essa certeza de enxergar a sua presença. E nos dê essa sabedoria para desenvolver uma relação dessa forma contigo. Essa é a nossa oração, Pai. Esse é o nosso desejo. Acreditando que, mais uma vez essa noite, foi possível ouvir especialmente a voz que disse: menina, menino, levante-se e tenha uma vida abençoada. Menino, menina, levante-se e siga a sua vida. Siga uma vida verdadeira. Siga uma vida abençoada ao meu lado. Nós agradecemos por isso. E nós fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém.